1 Samuel 3, bom, nós vimos então já como Deus falou com Samuel, vimos o que Deus falou, e agora nós vamos ver a responsabilidade que Samuel tinha de entregar essa palavra. Então, no versículo 14, termina a palavra que Deus deu para Samuel, e no versículo 15, Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia relatar a visão a Eli. Quem está acompanhando sabe que não era uma responsabilidade pequena, né? Não era por menos. Ele tinha que ter medo mesmo de entregar essa palavra, porque era uma palavra muito séria, uma palavra pesada. E então a gente pode imaginar um garoto, mas assim, qualquer um de nós, não é por ser garoto, qualquer um de nós recebesse uma palavra dessa importância, desse peso, para entregar para qualquer pessoa, mas não era qualquer pessoa, era Eli, a pessoa que estava cuidando dele, estava, vamos dizer assim, no lugar de pai. Então, para ele entregar a palavra que Deus deu para ele, vocês lembram, né? Deus falou, vou fazer uma coisa que vai fazer retinir os ouvidos de todos que ouvem, eu vou colocar juízo sobre a casa de Eli, não vou perdoar o pecado dele, vou cumprir tudo que eu prometi. Então, você pode imaginar, né, nós não sabemos exatamente a hora da manhã que era, pelo contexto, a gente imagina que Deus falou com ele de madrugada, não era à noite assim que ele deitou, provavelmente era de madrugada, e com certeza o garoto Samuel não dormiu mais, né? Com certeza ele ficou, aqui fala, né? Ele ficou deitado, ele não dormiu, ele ficou deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor. Isso também é importante, primeiro porque é uma das coisas que nós temos que falar, o que que Samuel fazia na casa de Deus, né? Então ele fazia esses serviços, vamos dizer assim, manuais, esses serviços de atendimento, né, da casa de Deus. Então ele, de manhã, ele abria as portas, e ele continuou, né? Ele não pensou, nossa, Deus falou comigo, não estou em condições, eu não vou trabalhar hoje, liga lá para o meu patrão que eu não tenho condições de trabalhar, não. Ele foi, né, fazer o que normalmente fazia, mas ele não sabia o que iria fazer, ele estava com medo, ele temia relatar a visão a Eli. Agora, versículo 16, mas Eli o chamou e disse, Samuel, meu filho. Respondeu Samuel, aqui estou. Está dentro daquilo que temos visto. Samuel sempre atendia, ele era treinado como servo, ele era uma pessoa que atendia, ele estava pronto para obedecer qualquer ordem. Então ele falou assim, aqui estou. Eli perguntou, que te falou o Senhor? Agora, aqui você já começa a entender a sabedoria de Deus, porque nós vimos que quando Deus falou com Samuel, Deus mesmo chamou, Samuel, Samuel. Só que Samuel não conhecia a voz de Deus, não sabia que era Deus. Mas você acha que seria difícil Deus? Eu fico imaginando, assim, a coisa mais fácil do mundo era Deus falar assim, Samuel, Samuel, aqui quem fala é o Senhor, né? Ele podia ter se apresentado. Qual que era a dificuldade de Deus, né? Quantas e quantas vezes, nós não temos muitos detalhes em outros encontros de homens de Deus, pessoas que Deus encontrou no Velho Testamento, mas como que as pessoas sabiam que era Deus que estava falando? Deus fazia de alguma maneira uma visão, de alguma maneira as pessoas sabiam que era Deus que estava falando. Então por que que Deus não podia ter feito Samuel saber que era Deus que estava falando. Né? Primeiro tem toda essa lição espiritual de que Eli, apesar de representar um sistema velho, corrupto, né? Eli não era corrupto, mas os filhos eram, Eli não tinha sido fiel em criar os filhos, em tomar posições. Então, apesar de Eli representar tudo aquilo, e temos visto, né, várias coisas que são negativas sobre Eli, mas nós vamos ver, mesmo aqui tem uma continuação desse aspecto de Eli, que ele não toma uma atitude, ele não fala assim, não, então Deus está falando, nossa, eu preciso mudar, alguma coisa precisa acontecer, ele não fala isso, mas Eli vai, nós vamos ver aqui vários aspectos da importância do que Eli fez, e é uma coisa admirável. Eu não sei quantos de nós teríamos agido como Eli agiu. Veja bem, o capítulo 2, Deus já mandou um profeta para falar com Eli. Então, quando Deus chama Samuel, Deus não permite que Samuel, Deus não se revela a Samuel, de tal forma que Samuel saiba que é Deus que está falando. Então, Samuel corre para Eli. Ele corre para ali e fala assim, aqui estou, você me chamou e tal. Não te chamei, volta. Aquilo acontece 3 vezes, até que Eli entende que é Deus que está chamando Samuel. Então nós vimos que Eli é um instrumento de Deus para ajudar Samuel a conhecer a voz de Deus. Agora, outra coisa, se não tivesse acontecido tudo isso, se Deus tivesse falado com Samuel direto, Samuel entende que é Deus, e ele está com essa palavra que ele tem que entregar para Eli. Se Eli não soubesse que Deus estava falando com Samuel, o que Samuel ia fazer? Já imaginaram isso? O que Samuel ia fazer? Nossa, Deus me falou um negócio pesado, aí eu vou chegar para Eli, primeiro porque é um negócio muito difícil para falar com Eli, segundo que eu sou um garoto, eu vou chegar para Eli e falar assim, Deus falou comigo, o quê? Você está sonhando? O quê? Eu sou sacerdote? Deus tá... Mas como Deus tinha chamado Samuel 3 vezes, e 3 vezes Samuel correu para Eli, Eli sabia que Deus tinha falado com Samuel, percebe? Eli sabia, então de manhã, nessa hora difícil, nesse momento difícil de Samuel, Samuel vai ser um profeta de Deus, mas ele está sendo preparado. Aqui é o treinamento dele, aqui é a primeira experiência, ele está aprendendo como ele vai conhecer a voz de Deus, ponto número 1, mas ele também vai descobrir como é a responsabilidade de quem ouve de Deus. Ouvir de Deus é maravilhoso, mas e a outra parte? Pegar essa palavra que Deus deu e entregar. Se Deus me dá uma palavra para o irmão aqui, falando assim, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer você prosperar, eu vou correndo contar, não é verdade? É maravilhoso ser um mensageiro de boas notícias. E quando Deus fala como ele falou com Samuel? Fala com Eli que eu vou julgar a casa dele. Cadê os mensageiros? Quem se habilita, né? Quem quer ser um mensageiro dessa mensagem? Então Samuel, como garoto, ele não ia saber o que fazer. Mas Deus tinha preparado tudo para que Eli soubesse que Deus tinha falado com Samuel. Talvez Eli também não tenha dormido. Talvez Eli também não tenha dormido o resto da noite. Porque como Deus já tinha falado com ele no capítulo anterior, Eli tinha uma boa ideia sobre o que Deus poderia estar falando. Então Eli faz uma coisa corajosa. E como eu falei, eu não sei, a gente só sabe quando a gente está na situação. Eu não sei se no lugar de Eli, eu teria feito o que Eli fez. Porque Eli sabia que provavelmente seria uma palavra dura, ele também poderia ter se esquivado, ele também poderia ter falado assim, bom, Deus, o senhor não quis falar comigo, o senhor falou com Samuel, agora se tem alguma coisa para mim, Samuel vai me procurar. Aí Eli podia ter ficado na dele, Samuel não sabia o que falar, ele poderia ter, vamos dizer assim, fugido da palavra de Deus. Eli não fez isso, Eli chamou Samuel, tanto que Eli sabia que era pesado, olha só o que ele fala aqui. Versículo 16, Eli chamou, disse: Samuel, meu filho. Respondeu Samuel: aqui estou. Eli perguntou: que te falou o Senhor? Não só isso, o que ele falou mais? Não o escondas de mim. Por que não escondas de mim? Porque ele sabia que era uma palavra séria e sabia que era para ele. Não escondas de mim. Assim Deus te faça e outro tanto. Quer dizer, né, aquele juízo que Deus vai mandar sobre mim, Deus mande sobre você dobrado, se você não conta para mim. Acho que isso aí era suficiente para Samuel arrumar a coragem de falar, né? Suficiente para ele, sabe, assim, é duro falar isso, mas melhor eu falar do que vir sobre mim, né? Assim Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Quer dizer, você pode me entregar a palavra, mas você pode esconder uma parte. Meus irmãos, isso é tão fácil. Nós amenizamos, nós tentamos, né, às vezes não com palavras de Deus, mas até, vamos dizer assim, você tem que entregar uma palavra, o patrão fala assim, ó, vai, fala tal coisa, duas assim, sei lá, a gente tem uma situação constrangedora, a gente pode ter a tendência assim de dar uma amenizada, de deixar fora aquela pior parte, né? Então Eli está falando com Samuel: você tem que contar, e você tem que contar tudo, não escondas nada. Isso, irmãos, eu acho, agora sim, a gente já viu os erros de Eli, mas agora vamos falar sobre a virtude. Isso foi uma coisa tremenda que Eli fez. Eli não fugiu da palavra de Deus, e ele exigiu que Samuel contasse tudo. Não escondas nada, você tem que abrir toda a palavra para mim e tem que contar do jeito que é. O que que Deus está fazendo com Samuel? Deus está preparando Samuel como um profeta, e Eli está sendo muito importante no treinamento de Samuel, embora, vamos dizer assim, a lição, o treinamento de Samuel seja uma coisa triste, dura sobre a própria vida de Eli, mas Deus está usando Eli para discipular Samuel e para mostrar: olha, você, lá no começo, essa é a voz de Deus, Deus está te falando, Deus usou Eli para ensinar. Agora ele está falando assim: você recebeu uma palavra de Deus, você precisa ser fiel. Deus não vai usar instrumentos que não sejam fiéis, que não estejam dispostas a falar tudo, aí as últimas consequências para falar as palavras de Deus. Nós vamos fazer uma pausa aqui para entender isso melhor. Nós vamos ver rapidamente alguns, um ou dois outros exemplos de profetas, assim, exemplos de palavras difíceis. Nós temos muitos exemplos, nem daria tempo, é só você começar a pensar todos os profetas do Velho Testamento. Lembra que Deus manda profetas quando? Quando que Deus manda profetas para o povo de Deus? Quando o povo de Deus não está ouvindo da maneira certa. Vamos dizer, Deus já nos deu a Bíblia, Deus nos deu líderes, como Deus deu para o povo do Velho Testamento, os sacerdotes, Deus deu tudo, Deus colocou o tabernáculo, era o lugar para Deus falar no Santo dos Santos. Agora, tudo que Deus deu, como aqui em Samuel, nada estava funcionando. Eles tinham a lei, tinham os sacerdotes, os próprios sacerdotes eram os piores. Então, quando o povo de Deus não está ouvindo de Deus da maneira certa, o que Deus faz? Deus manda profetas. Então, o próprio fato de Deus mandar profetas já é uma missão não muito popular. Deus levantar um profeta, mandar um profeta para falar com o seu povo, já não é uma missão popular, porque se ele teve que levantar um profeta, é porque o povo de Deus não está ouvindo a voz de Deus da maneira certa, e Deus vai ter que chamar atenção, Deus vai ter que procurar trazer seu povo de volta. A missão, vamos dizer assim, a finalidade da missão é uma missão boa, porque Deus quer trazer seu povo de volta. Mas o caminho, os meios dessa missão é difícil, não é uma coisa fácil. Então nós temos muitos exemplos dos profetas que tinham que falar, até reis bons, como o rei Davi. Vocês lembram de um profeta que teve que falar uma coisa dura com Davi? Alguém lembra? Teve um profeta que teve uma coragem, por mais que Davi fosse um homem temente a Deus, sabe-se lá o que esse homem vai fazer a hora que eu falar isso com ele. Lembra? Davi cometeu um grande pecado, e o profeta, né, acho que Deus até iluminou o profeta, porque o profeta chegou lá e contou uma parábola, né? Davi tinha cometido adultério, tinha mandado matar o marido da mulher, tudo. Então o profeta Natan chegou para Davi, contou uma parábola de uma ovelha, de um homem pobre, um homem rico e tal. E aí quando ele termina de contar a parábola, Davi fica irado e fala assim: então pega esse homem que fez essa coisa terrível, que foi o homem rico, que pegou a única ovelhinha do homem pobre, esse homem tem que morrer. Aí o que o profeta falou? Esse homem é você. É para matar esse homem? Esse homem é você. Eu não queria ser o profeta nessa hora. Ah, é? O homem sou eu? Então você que vai pagar, né? Quer dizer, o rei, ele podia fazer o que ele quisesse, né? Então, o profeta, ele era um homem que tinha que ter coragem. Ele tinha que falar, isso é um exemplo de um homem, de um rei bom. Mas tinha muitos exemplos, né? Você pode ler, nós vamos estar encontrando, não dá tempo. Mas eu quero ir com vocês no profeta Jeremias. Jeremias profetizou numa época muito triste também da história de Israel. Por isso que você pode notar, os grandes profetas, nós temos até os livros deles no Velho Testamento, eles todos profetizavam em épocas de apostasia, em épocas que o povo de Deus estava longe de Deus. Mas vamos ver o chamado de Jeremias, logo no primeiro capítulo, Jeremias 1, versículo 4. Às vezes a gente não sabe por que alguns homens de Deus, quando Deus chamava, a gente tem tanta vontade que Deus nos chame, não sei você, mas eu acho que todo mundo tem assim uma vontade, ai, se Deus falasse comigo como ele falou com Samuel, não é? Samuel, ai, se Deus chegasse de noite, chamasse o meu nome, falasse comigo, mas a gente esquece que, né, é uma coisa maravilhosa realmente ser um instrumento de Deus, mas não é uma situação muito fácil. E a gente vai ver aqui Jeremias assim, Deus chama, olha que coisa bonita, Jeremias 1, 4, veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci. Você não gostaria de ouvir isso? Não, não no geral, não assim na Bíblia, a gente sabe que isso é verdade de maneira geral, mas já pensou Deus chegar para você, chamar você por nome e falar assim: eu conheci você antes de formar no ventre? Isso é maravilhoso. Só que Jeremias parece que não está muito entusiasmado, não. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. E Jeremias não pula de alegria. Jeremias não acha que ele está recebendo um bom encargo. O que ele fala? Ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança, porque Jeremias sabia o que era um profeta. Ele não era, nós às vezes não entendemos bem, mas Jeremias sabia o que estava envolvido em ser profeta. Por isso que ele já fala assim: ah, Senhor Deus, eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás. E o que está escrito aí? Tudo, não uma parte. É isso que eu quero enfatizar, que nós estamos vendo o que Deus ensinou para Samuel. Tudo o que te mandar, dirás. Tudo. Você está sendo chamado como profeta, agora você não vai escolher as partes boas. Você precisa ser fiel. Você precisa falar tudo o que eu te mandar. Não temas diante deles. Por que não temas? Porque a palavra que ele ia levar não ia ser uma palavra popular, não ia ser uma palavra falando Deus é contigo, Deus vai abençoar, Deus vai te dar prosperidade, porque eram, né, principalmente o povo de Deus, ele fala as nações, né, Jeremias realmente profetiza para Babilônia, para outras nações, mas principalmente para o povo de Deus. Ele ia profetizar e ia falar coisas duras. Mas não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar. O que quer dizer isso? Você vai falar, o povo vai querer te pegar, né? Eu estarei contigo para te livrar, porque a situação não vai ser fácil. Deus pelo menos não engana, né? Ele chama e já fala assim: olha, eu vou estar do seu lado para te tirar. Vai ser na última hora, que Deus sempre faz as coisas de última hora, né? Quando parece que o negócio vai, né, que o pessoal vai pegar, vai matar mesmo, né? Jeremias, quem conhece a história de Jeremias? Jeremias sofreu? Alguém conhece a história? Ele foi colocado lá numa masmorra, no fundo de um buraco. Ele sofreu uma porção de coisas, né? Ele não teve uma vida fácil. Depois ele vai orar, inclusive, uma oração que você fala: como é que um homem de Deus faz uma oração dessa? Ele vai falar assim: ai do dia que eu nasci. Então, não foi fácil, não foi fácil. Foi carnalidade? Isso é uma coisa que Deus quer? Não é o que Deus quer. Mas Jeremias era homem, ele estava sofrendo e ele chegou a falar certas coisas. Ele falou assim: ó Deus, como é que o senhor faz isso comigo? Né? Então, versículo 9: então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos. Para fazer o quê? Ele vai falar seis coisas aqui. Agora pense, quantas são negativas e quantas são positivas? Dá uma olhada na lista. Então, ele falou assim: eu vou colocar você sobre as nações, sobre os reinos, para fazer seis coisas: arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Bom, acho que depois que Jeremias passou, não sobrou nada, né? Arrancou, destruiu, arruinou, não sobrou nada. E depois o que ele faz? Pelo menos no fim tem uma coisa boa, né? Para edificar e para plantar. Mas é isso que Deus tem que fazer na nossa vida. Ele tem que derrubar tudo que é do velho homem. Amém? Quando Deus falou com Samuel, Deus está dando esperança para Israel. Ai, mas a primeira palavra que Deus dá para Samuel é uma palavra de juízo sobre a casa de Eli. Mas Deus tem que fazer isso. Se Deus não tira, você já imaginou alguém que é construtor, alguém que entende, nem nós que não entendemos nada, também sabemos isso perfeitamente bem. Se você pegar uma casa velha, caindo aos pedaços, como é que você vai reformar essa casa? Tem casa que não tem reforma. Você tem que derrubar. Tem que tirar tudo para que possa construir uma coisa sólida. Porque se você construir, se você tapar os buracos, se você remendar lá em cima no telhado, se você só fizer e está tudo comprometido, os alicerces, está tudo errado, o que vai acontecer? Você vai colocar mais material em cima e vai cair do mesmo jeito, porque o alicerce está ruim. Então Deus precisa fazer isso nas nossas vidas, na vida do seu povo. Ele precisa quebrar, ele precisa arrancar para poder edificar o seu reino. Nós queremos o reino de Deus? Nós queremos que Deus quebre esses ciclos dos juízes? Nós queremos que Deus faça uma obra permanente? Então nós temos que nos dispor para que Deus faça a sua obra. Bom, depois vamos pular um pouquinho aqui, só para ir mais rápido. Versículo 17: cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhes o quê? Tudo o que eu te mandar, não te espantes diante deles, ou eu farei com que temas na sua presença. Então, se nós tivermos medo, se a pessoa que tem a palavra de Deus tiver medo de falar, eu falo assim: se você tiver medo deles, eu vou fazer com que você seja realmente derrotado, ou eu farei com que temas na sua presença. Eu te pus hoje por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo na terra. Então começa com os líderes, mas envolve também todo o povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Teve até uma história aqui no profeta Jeremias, ele conta a história de um outro profeta, um falso profeta, que vai contra Jeremias e fala assim, isso aí não é de Deus, né? E Jeremias tem que falar a palavra de Deus e aquele outro profeta morre. Então ele fala assim, eles vão lutar contra você, eles vão falar que o que você está falando é mentira, eles vão ser populares e você vai ser o mais impopular. Vocês imaginaram? Babilônia já estava, no tempo de Jeremias, o rei de Babilônia já estava vindo contra essa nação de Judá. E Jeremias ficava profetizando que Israel, que Judá ia perder. Você pensou que profeta mais contrário, ele judeu lá junto com os outros judeus, falou assim, olha gente, Deus está falando que vocês vão perder. Deus está falando que Babilônia vai vencer. Tanto que isso ficou conhecido que quando o rei de Babilônia entrou em Jerusalém, eles fizeram uma proposta para Jeremias, eles sabiam que tinha um profeta lá dentro falando que eles iam ganhar, até Babilônia ficou sabendo. Então era uma coisa muito impopular que ele tinha que falar, mas sempre tem um remanescente. O objetivo de Deus não é falar juízo, juízo. Deus sempre está buscando alguns que possam ouvir. Rapidamente, só mais uma passagem em Ezequiel. Talvez peguemos um pouquinho de dois capítulos, mas só quero relacionar aqui também. Ezequiel capítulo 3. Versículo 4, ele então me disse, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, tu não és enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. O que ele está dizendo aqui? Eu não estou mandando você para um povo que fala um outro idioma, eu estou mandando vocês, porque agora aqui nós estamos, Ezequiel é um pouquinho depois de Jeremias, quase contemporâneo, mas um pouquinho depois, mas Ezequiel está profetizando dentro do cativeiro. Ezequiel foi junto com o povo de Israel para o cativeiro e ele está profetizando para o povo que está em Babilônia. Mas Deus está falando, eu estou mandando você não para falar com o povo babilônio, que não fala a sua língua. Eu estou mandando você para o povo que fala a sua língua. Eu não estou mandando você para o mundo, estou mandando você para o meu povo. Versículo 6, nem há muitos povos de fala obscura, de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Certamente, se eu aos tais te enviara, eles te dariam ouvidos. Você tem um exemplo de alguém que Deus mandou? Uma história famosa. É um profeta menor, mas uma história famosa. Jonas, né, que Deus mandou para um povo estranho, não foi? Para um povo que não falava a sua língua, e eles ouviram a palavra de Deus, se arrependeram. Então, ele falou assim, se eu estivesse mandando você para um povo de fora, talvez até eles te ouvissem. Versículo 7, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Como é que você gostaria de receber um chamado, e Deus já te falou no início do chamado, você olha, eu vou te dar uma missão, e você vai fracassar na missão. Né? Lógico, né? Ele não vai fracassar, porque ele vai fazer o que Deus mandou, mas para os nossos olhos, né? Para os olhos humanos, assim, eu vou mandar você para falar, e o povo não vai te ouvir. Eu estava meditando isso, falei assim, gente, se eu sei que alguém não vai me ouvir, eu não perco tempo, eu não falo. Né? É lógico que Deus tem que mandar, né? A gente tem que ter um toque de Deus para mandar, mas quantas vezes a gente avalia se é de Deus, fala assim, olha, mas fulano não quer me ouvir, não quer ouvir, tem coração duro. Né? E isso não foi a maneira que Ezequiel ia saber se devia falar ou não, ele já sabia antes, eles não vão te ouvir, mas lembre que sempre tem alguém que ouve, porque Deus está buscando, sempre tem. Em termos assim da massa, em termos da maioria, não vão te ouvir, mas alguém vai ouvir. E também porque faz parte da justiça de Deus. Deus não vai enviar juízo sem avisar antes. Deus sempre avisa. Então que nós tenhamos ouvidos, irmãos, porque às vezes Deus está avisando e nós não estamos ouvindo. Então esse é o problema, mas Deus nunca fará alguma coisa sobre a terra e principalmente sobre a igreja sem avisar antes. Deus sempre vai avisar. Versículo 8, mas fiz duro o teu rosto contra os seus rostos e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a sua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, nem te assombres com seus semblantes, embora sejam casa rebelde. Disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer. Então ele precisa falar todas as palavras. Vire agora para capítulo 33, ele fala um pouco nesse capítulo 3 também, mas eu quero, essa passagem também é bem conhecida, mas é feita uma aplicação que pelo menos, eu não vou dizer que é uma aplicação errada, mas geralmente as pessoas usam essa passagem para falar de evangelismo, e na verdade, pelo menos esse não é o contexto. Né? Até uma parte desse princípio pode ser válido, mas vamos ler aqui para ver o que ele diz aqui, assim, capítulo 33, versículo 2. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e ele vir que a espada vem sobre a terra e tocar a trombeta para avisar o povo, então se alguém ouvir o som da trombeta, mas não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Então ele está usando uma ilustração, um exemplo que eles tinham naquele tempo. Hoje as coisas são diferentes, a tecnologia de guerra e tudo assim, mas a mesma coisa existe. Existe todo um sistema de vigilância, de inteligência dos países para descobrir com antecedência quem vai atacar e de onde. E isso que é o grande problema do terrorismo, porque o terrorismo é muito mais difícil de detectar antes. Né? E até hoje estão brigando lá nos Estados Unidos por que eles não descobriram antes dos ataques. Mas a ideia é essa, se aquele que tem, vamos dizer assim, até usando essa ilustração do 11 de setembro, hoje tem, né, estão investigando, nem sei dos detalhes, porque é muita coisa para... muitos detalhes para ler, mas existem pessoas falando, mas o FBI sabia, porque teve tal aviso. Então, a ideia é exatamente essa, que se alguém avisar, alguém avisou o FBI, por exemplo, alguém mandou, tá acontecendo isso, mas o FBI, né, a cúpula, não deu importância, achou que não era importante. Então, isso que está dizendo, se alguém avisar, e a pessoa se der para o avisado, ela escapa. Mas se houver um aviso, e a pessoa não pegar o alerta, não se der por avisado, né, o problema é dela, ela foi avisada. Agora, se a pessoa que tem a responsabilidade de detectar, descobrir o que vem, mas não conta, então a responsabilidade é do atalaia. Então, versículo 7. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue requererei da tua mão, se ele ouvir, Deus falar com ele, e ele não avisar. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade. Se o ímpio não for avisado, ele foi ímpio, ele vai morrer na injustiça. Mas o sangue Deus vai requerer das mãos dele, né? Versículo 9, se advertires o ímpio do seu caminho, ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Tu, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Eu queria chamar a atenção para esse versículo, que tem a ver com o caso de Eli e Samuel. Que está dizendo assim, mas então, Deus está falando com Ezequiel, o povo de Israel está falando assim, já que nós estamos com os nossos pecados sobre nossas vidas, e nós vamos morrer neles, então o que adianta? Você está me dando uma palavra que não tem esperança, não é isso? O profeta chega e fala assim, você está em pecado e Deus está falando que você vai ser julgado. Pronto, então não tem nada que eu possa fazer. Né, nós vamos ver que Eli fala isso, fala assim, ah é, né, ele fez uma coisa maravilhosa de buscar a palavra de Deus, ele não fugiu da palavra, ele ensinou Samuel a falar toda a palavra. Outra coisa muito positiva de Eli foi que Eli também se submeteu, ele não demonstrou rebeldia contra Deus, ele não falou assim, ai que Deus está me perseguindo, isso é impossível, mas eu não sou culpado, os meus filhos, eles que resolveram, não, ele se submeteu, se sujeitou, mas ele simplesmente falou assim, faça Deus o que bem lhe aprover. E olha o que fala aqui, ó. Deus está mostrando o que ele quer que aconteça quando o Atalaia fala. Quando o Atalaia fala assim, você está em pecado e você precisa mudar, ele está falando assim, ah, mas o povo está falando assim, mas nós estamos em pecado e nós vamos morrer no pecado, então o que adianta? O que Deus fala? Qual que é a resposta dele? Versículo 12, versículo 11. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa, isso vale para nós, vale para as pessoas lá fora. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que a gente seja como Jonas. Fala que Deus vai julgar, depois Deus não julga porque a pessoa se arrependeu e Jonas fica bravo. Não, Deus quer que a gente busque a restauração, que a gente busque que as pessoas voltem para Deus. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Amém? Então, esse é o caminho de Deus. O que eu iria dizer, essa passagem aqui é muito usada para evangelismo. Você está viajando de ônibus, está sentado ao lado de uma pessoa, você não fala com ele do evangelho, você é o atalaia que não livrou aquela pessoa da morte. Essa, assim, pode até ter um princípio, não estou dizendo que isso está totalmente errado, eu estou dizendo que esse não é o contexto dessa passagem. Essa passagem está falando de um profeta que Deus deu uma palavra específica. Deus está falando, vem juízo sobre uma pessoa, sobre uma nação, sobre uma igreja, sobre uma família. Deus deu uma palavra, ele alertou o meu coração, ele mostrou para mim que vai acontecer isso, eu tenho a responsabilidade de entregar a palavra. Entenderam a diferença? Não estou dizendo que não é importante evangelizar, só estou falando que esse não é o contexto que muita gente aplica isso, e a gente precisa aprender assim, a usar as passagens dentro do contexto certo. Nós podemos até falar princípios certos, mas usando textos que não tem nada a ver. Então é importante a gente saber usar a palavra de Deus da maneira certa. O evangelismo, só um parênteses, o evangelismo não é feito simplesmente falando com todo mundo. Você não vê Jesus fazendo isso, você não vê Paulo fazendo isso, você não vê assim a pessoa dizendo, eu tenho um encargo automaticamente que eu tenho que falar com todo mundo. As pessoas guiadas por Deus, elas estão buscando a direção de Deus, elas falam para quem Deus manda. Não é uma coisa tão mística, é difícil assim a gente entrar na prática, e temos muita coisa a aprender sobre isso, mas Deus só pode trazer uma pessoa para Ele através da ação do Espírito Santo. Eu falar com uma pessoa que realmente não está sendo trabalhada pelo Espírito Santo, eu não estou ajudando aquela pessoa. Então eu preciso orar, eu preciso estar nas mãos de Deus, buscando levar a palavra de Deus para as pessoas que Deus me envia. Agora, existe o anúncio público na televisão, campanhas, aí é outra história, mas estou falando sobre contatos individuais, que devemos estar, sentamos ao lado de uma pessoa, devemos orar em silêncio, devemos buscar, Deus me dá uma palavra, Deus toca no meu coração, Deus, quem sabe essa pessoa vai fazer uma pergunta, entende? É diferente do que você achar, eu tenho que falar com essa pessoa. Eu já vi pessoas falar assim, bom, eu falei com a pessoa, livrei minha alma. Gente, o objetivo não é livrar minha alma. O objetivo é trazer a pessoa para Jesus, amém? E eu não adianta eu falar assim, descarrega assim, né? Pá, 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 o evangelho assim, 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 e achar que eu livrei minha alma. Eu não livrei minha alma. E não salvei aquela pessoa, não fiz nenhuma das duas coisas. Então a gente precisa estar diante de Deus, buscando, Deus, como é que eu posso atrair essa pessoa a ti? Amém? É diferente. E a gente não pode, então, pegar essa passagem. Tem pessoas que ficam debaixo, sim, de uma espécie de obrigação. Eu tenho que falar porque Ezequiel 33, a passagem do Atalaia, senão a minha alma, não é bem assim. Nós temos uma grande responsabilidade, mas de ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Então, vamos voltar lá para 1 Samuel 3. Vamos, eu já falei, mas se você estiver anotando, vamos só colocar aqui para a gente entender bem, não fiz essa relação na folha, tem na letra E, número 2, fala assim, Eli ensina Samuel a ser fiel para entregar a palavra, tá? Mas eu quero colocar três outras coisas que Eli fez, que são positivas. Tá? Três outras coisas, porque a gente tem visto assim, as falhas de Eli, mas é importante ver que Eli foi usado por Deus, Eli foi uma peça essencial para ensinar Samuel. Então vamos colocar aqui pelo menos três coisas que Eli fez, que foram louváveis, que foram assim, maravilhosas para a gente aprender com ele. Primeiro, ele quis saber a palavra que Deus deu para Samuel. Ele quis saber, sabendo que ia ser uma palavra dura, mas ele quis saber, ele não fugiu da palavra de Deus. Ele quis saber a palavra que Deus entregou contra ele, ele quis saber a si mesmo, né? Então ele não fugiu da própria responsabilidade, ele foi atrás. Ele falou assim, o que Deus falou com você? Então ele quis saber a palavra que Deus deu a ele, né? Vocês, acho que dá bem para entender, né? Quando o pai ou a mãe está bravo com a gente, quando a esposa está brava, às vezes a gente fala assim, melhor não saber, né? Melhor não saber, eu vou fingir que eu não sei, né? Então muita gente faz assim com Deus, né? Melhor fingir que eu não sei. Não, ele quis saber. Deus tem uma coisa que ele quer tratar na minha vida? Deus tem uma coisa que ele está querendo mudar na minha vida? Eu quero saber, amém? Melhor saber agora, melhor ser julgado agora, lembre sempre disso, melhor ser julgado por Deus agora do que no dia do juízo final, amém? E eu não estou falando do juízo final de perder a salvação, porque Jesus fala que pessoas salvas, no dia final, 1 Coríntios 3, tudo que foi edificado na vida da pessoa, se for madeira, feno e palha, o que vai acontecer? Vai queimar. E a pessoa vai sofrer perda, mas não é a pessoa que vai perder a salvação. Pessoa, lá mesmo fala, a pessoa será salva, porém pelo fogo. Ou seja, tem um alicerce de Jesus no coração da pessoa, tudo que ela fez na sua vida queima, ela é apresentada diante de Deus como aquele cara do talento. Ele não ganhou mais nada e tirou o que ele tinha. Então eu chego na presença de Deus, Deus queima tudo que eu fiz, porque eu não quis que o Espírito Santo queimasse aqui. Deus pode, eu posso dar direito a Deus, de falar assim, Deus, se eu fiz alguma coisa na minha vida, ministério, dons, qualquer coisa que eu fiz na minha vida, se não é aprovado pelo Senhor, queima agora. Eu não quero que o Senhor queime no último dia, eu quero chegar lá, já tudo que podia ser queimado, foi queimado. E ter para apresentar a Deus algo feito pelo Espírito Santo, ouro, prata, pedras preciosas que podem resistir ao fogo. Então lembre disso, Deus muitas vezes está esperando uma licença nossa para agir na nossa vida. Você não quer, ele não faz. Mas Deus precisa limpar, e precisa usar a palavra profética, né, como nós vimos aí, para derrubar essas coisas. Então Eli tinha essa vantagem, ele quis saber, ele foi atrás e pediu Deus para falar. Número 2, outra coisa assim que nós podemos imaginar, Eli, um sacerdote idoso, nós estamos fazendo o cálculo, se ele morreu com 98 anos, nós não sabemos exatamente a distância, o tempo que transcorreu entre capítulo 3 e capítulo 4. Ele vai morrer no capítulo 4 com 98 anos de idade. Então, passou o quê? 8, 10, 5 anos, não sabemos quanto tempo. Mas ele tinha alguma coisa em torno de 90 anos aqui. Samuel também não sabemos a idade exata, mas tinha mais ou menos 12. Quantos sabem que é difícil um homem de 90 anos ouvir a palavra de Deus através de um garoto de 12? É difícil ou não é? É muito difícil. E Eli podia bem ter falado assim, não sei não. Mas Eli fala, Samuel entrega a palavra, e Eli fala, esse é Deus que falou. E ele não, durante nenhum momento, ele não usa, eu coloquei assim, ele não tinha ciúme ou desprezo por Samuel. Ele não tinha ciúme de Deus estar falando com Samuel e não comigo. Ele não tinha desprezo pela idade de Samuel. Então isso é muito importante. Podem acreditar que eu estou falando. Somente uma pessoa quebrantada pode fazer isso. Se não passou, se você não passou pelo tratamento de Deus na sua vida, se você não é uma pessoa quebrantada, se você tem orgulho, e não pense que cristãos não têm orgulho, eles têm mais orgulho do que as pessoas lá fora às vezes. Então se você é uma pessoa que tem orgulho, você não vai conseguir fazer isso. E Deus tem direito, ele como nós já vimos naquele cântico de Ana, Deus ama usar as coisas pequenas, as coisas desprezíveis, as coisas que parecem não ser importantes. Então Deus pode muito bem usar alguém que você acha que jamais tem condições de ensinar para você. Gente, eu tenho 30 anos de conversão, eu vou ouvir a voz de Deus de alguém que tem 6 meses? Isso é comum. Agora, se Deus está falando, não importa através de quem. Então, Eli teve sensibilidade para entender que era Deus que estava falando. Ele não tinha ciúme e nem desprezo pelo instrumento que Deus estava usando, Samuel. E número 3, ele não se rebelou contra Deus, ele não se amargurou contra Deus. Ao mesmo tempo, versículo 18, né? Samuel lhe contou tudo, nada lhe encobriu, então disse-lhe Eli, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Essa frase dele tem um aspecto negativo, que ele mesmo Deus tendo falado assim, eu jurei, não tem mais retorno, né? Nosso tempo está acabando, mas eu tenho citado o rei Acabe, está em 1 Reis, capítulo 21, do versículo 20 a 29, eu não vou tomar o tempo de ler. Mas gente, se Acabe, Deus mandou o profeta Elias, outra vez uma missão difícil, né? Deus mandou Elias para falar com Acabe, olha, vou julgar sua casa, não vai sobrar ninguém, vai morrer todo mundo, Deus está muito bravo com você. Ele falou tudo para o rei Acabe. O rei Acabe era um homem mau, não era um homem como Eli. E o rei Acabe, apesar de toda a maldade dele, a Bíblia diz que ele começou a jejuar, a orar, ele mudou o jeito dele, se humilhou diante de Deus. Aí Deus falou com Elias de novo, está vendo como Acabe se humilhou? Pois é, não vou fazer mais na vida dele. Lembra que eu falei que Deus se arrepende do mal? Então não era para Eli simplesmente falar assim, faça Deus o que bem lhe aprouver. Não era para ele falar isso. Mas ao mesmo tempo tem um lado bom, que ele não se rebelou contra Deus. Tem muita gente que, né, eles não falam, talvez abertamente, que não concordam com Deus, mas eles não concordam. Eles discutem, eles têm uma revolta interior contra Deus. Então Eli aceitou. tem, eu também não vou abrir lá, porque as traduções, a maioria em português, eu acredito que não está muito fiel. Então, só vou citar e vou dar a tradução da nova, da NVI, é melhor, mais de acordo com o original. É Lamentações 3:39. Lamentações 3:39. A maioria atualizada, contemporânea, a maioria das versões fala assim que o homem tem que queixar dos seus próprios pecados, mas não é esse o sentido. Ele está falando assim que o homem não deve reclamar do castigo que Deus manda sobre os seus pecados. Não é para, quando Deus envia um juízo, é como Jó, lembra de Jó? Jó não era uma pessoa injusta. E quando veio todas aquelas catástrofes sobre a vida dele, e a mulher de Jó falou assim, amaldiçoa Deus e morra, Jó não pecou, falou assim, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome de Deus. Ele falou assim, vamos aceitar só o bem da mão de Deus, não vamos aceitar também o mal? Então, esse lado que ele está mostrando, de que nós devemos aceitar com submissão, Deus está tratando com a sua vida, é sempre uma coisa difícil, nós devemos buscar a Deus. Vem enfermidade para a sua vida, vem problemas financeiros, são as duas coisas que a gente mais ouve, que mais afeta a nossa vida, ou problemas de falta de harmonia em casa, ou sei lá, qualquer outra coisa que afeta a nossa vida. Lógico, Deus quer resolver esses problemas, mas nós sempre devemos perguntar, Deus, o Senhor está querendo fazer alguma coisa na minha vida? O Senhor quer queimar madeira, feno e palha? O Senhor quer julgar a minha vida? Deus, faça como o Senhor quiser. Não é passividade. Não é passividade. Não é para a gente aceitar sofrimento. Não é isso. A Bíblia não ensina que a gente deve simplesmente aceitar sofrimento. Mas a Bíblia diz que nós devemos procurar saber se Deus está tratando com a nossa vida, se Deus está falando, se Deus está julgando, se Deus quer mudar a nossa vida, se Deus quer nos trazer de volta para Ele. Deus não tem prazer na morte, Ele não tem prazer na doença, Ele não tem prazer na pobreza, Ele não tem prazer em nenhum tipo de sofrimento. Mas Ele quer fazer o quê? Trazer-nos de volta para Ele. Então, Eli fez essas três coisas positivas. Daí o número 3 está aqui, reação submissa, porém passiva, né? Que onde ele errou, é onde ele errou toda a sua vida. Ele sabia que os filhos estavam errados. Ele repreendeu os filhos, mas ele não soube tomar uma posição. Irmãos, custe o que custar, custe o que custar, vamos fazer a vontade de Deus, amém? Vamos buscar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, o que, que Ele quer mudar, o que, que Ele quer ensinar, como que Ele quer que a gente volte mais para o Senhor. Deus não está interessado apenas em resolver esses problemas que eu falei, de doenças, de falta de dinheiro, de falta de emprego, de problema. Ele não está interessado só nisso, Ele está interessado numa coisa eterna, Ele está interessado em trazer nosso coração de volta para Deus. Ele quer que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus. A grande maioria dos cristãos não conhece a voz de Deus. Nós falamos que conhecemos porque lemos a Bíblia, escutamos sermões, oramos pela direção de Deus, mas a maioria nós conhecemos tão pouco, e Deus pode falar, irmãos. Deus pode falar, quando acontece uma coisa na nossa vida, Deus pode nos alertar, e no nosso coração, quando a gente está orando, Deus pode colocar uma convicção, Deus pode dar um calor, uma coisa assim, às vezes até dura. Olha, Deus quer que você abandone isso, Deus está querendo tratar com essa área da sua vida, mas é gostoso, irmãos, acredite, é gostoso, quando Deus queima o pecado em nossa vida. É gostoso quando Deus tira coisas que não agradam a Ele, porque nós estamos nos tornando mais e mais puros para estar na presença dEle. E toda a eternidade, irmãos, aquele ouro que Deus planta na nossa vida agora vai permanecer, amém? Toda a nossa vida, deixa Deus tratar, deixa Deus, se vem uma palavra, hoje nós não temos muito Samuel, Elias, uma pessoa que é conhecida como profeta, vindo e falando, mas Deus fala de muitas maneiras, pelo Espírito Santo, Deus fala bravo. Se você nunca ouviu Deus falar bravo com você, você não conhece muito Deus. O que Deus é bravo, Ele é amoroso, Ele não nos afasta, mas Ele tem sentimento. Ele não é um Deus assim, sabe, não tem, sempre sereno, nunca assim, não, tudo bem, eu sei o que vai acontecer no futuro, eu estou calmo. Não, Deus tem sentimentos. Quando Ele vê a gente saindo do caminho, Ele fala assim: para agora, senão eu vou me afastar da sua vida, senão eu vou julgar. A palavra de Deus mostra quem Deus é. E Deus pode falar isso direto no seu coração, ou Ele pode usar outra pessoa, Ele pode usar uma palavra que alguém está pregando. Deus tem muitas maneiras de falar, mas a gente tem que reconhecer, a gente tem que saber, Deus está falando comigo. Senhor Deus, nesta manhã, ó Deus, estamos procurando nesses estudos conhecer a Ti. Ó Deus, falamos, mas na verdade, só quando o Senhor fala, é que a gente realmente conhece. Ó Deus, com certeza tem muita madeira, muito feno, muita palha para ser queimada. Mas ó Deus, que cada coração neste lugar possa fazer essa oração sincera. Queima, Senhor, queima, trata. É melhor eu passar por situações adversas na minha vida agora, embora não seja a Tua vontade continuar na adversidade, mas é melhor passar por essas coisas e aprender a lição. Ó Deus, que sejamos submissos a Ti como Eli, mas que não sejamos passivos, que possamos dizer: então Deus, o Senhor não gosta, eu quero mudar, ajuda-me a mudar. Eu não posso mudar a minha própria vida, mas eu posso dar sim para o Senhor, eu posso concordar com o Senhor, eu posso dizer: Senhor, Tu és santo, Tu não queres isso na minha vida, o Senhor é dono da minha vida, tira, queima e transforma-me para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Domingo que vem, acho que todo mundo já sabe, né? Tem todas as atividades vão ser lá na FIDAM, então não tem escola dominical. E eu não tenho confirmação, não sei se alguém tem, não sei se a ceia já é o primeiro domingo, né? Dia 12? Ah, tá, então depois do evento lá, então no outro domingo tem escola dominical. Deus abençoe a todos.